Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Paraná em Rede. Instituições financeiras cooperativas são ótimas alternativas aos bancos tradicionais, já que, como não têm fins lucrativos, geralmente oferecem serviços mais baratos. Há mais de 900 delas no país e cerca de 200 se encontram na região sul. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
O cooperativismo de crédito tem uma presença muito forte na região sul do país. Diferentemente de outras instituições bancárias, em uma cooperativa você não é um cliente, mas sim um sócio. Estas instituições são ótimas alternativas aos bancos tradicionais, já que, como não têm fins lucrativos, geralmente oferecem serviços mais baratos. E o setor tem se aprimorado cada vez mais, de acordo com o professor do curso de gestão de cooperativas da Universidade Federal de Santa Maria, Vitor Corran Reisorf.
E essa excelência de prestação de serviço, que as cooperativas estão cada vez mais se qualificando no sentido de cumprirem de fato a sua missão, que é o atendimento das necessidades dos cooperados, dessa forma elas têm se posicionado de uma forma muito forte dentro das comunidades. Tanto é que nós temos observado um crescimento exponencial do número de participantes nas cooperativas de todos os ramos.
Apenas na região sul, as cooperativas de crédito sustentam mais de 62 mil empregos diretos, que têm salários acima da média do setor financeiro tradicional. Eles estão distribuídos em 86 instituições no Rio Grande do Sul, 61 em Santa Catarina e 55 no Paraná. No país, são 6.300 agências, sendo que em 210 municípios, as cooperativas de crédito são a única opção bancária dos cidadãos. E a tendência é crescer ainda mais, conforme o professor.
Nessa nossa região sul do país, ele tem registrado crescimento bastante importante sob todos os ângulos nesses últimos anos, destacando-se entre essas questões o número de cooperados, o número de empregados, também a questão de arrecadação de impostos, a questão de receitas, o próprio patrimônio líquido das cooperativas tem tido um crescimento bastante significativo, acima, todos esses números aí, acima do nosso crescimento do produto interno bruto do país.
Segundo o professor, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, das comunidades onde essas instituições financeiras estão inseridas, é levemente superior a outras comunidades. Ele pontua que isto pode ser reflexo do compromisso das cooperativas de crédito com o reinvestimento na economia local.
Um outro aspecto bastante importante que muitas pessoas não sabem, que dos recursos que são investidos, por exemplo, em poupança para as cooperativas de crédito, esses recursos, mais de 50% desses recursos, eles precisam ser reinvestidos pelas suas cooperativas. E aonde que as cooperativas, então, vão fazer o reinvestimento ou o investimento desses recursos? Junto às comunidades, obrigatoriamente elas precisam fazer esse investimento junto às comunidades onde elas estão inseridas, né? Ou seja, as demais instituições de grande porte vão canalizar seus recursos para os grandes demandantes de recursos, digamos lá, o eixo Rio-São Paulo. As nossas cooperativas vão contribuir com o desenvolvimento da região, investindo esses recursos nas empresas, instituições, entidades que são associadas nas comunidades onde elas estão inseridas.
Com a colaboração de Eduardo Lhães, de Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro fala sobre uma lei aprovada durante a pandemia que trata de situações de violência doméstica e da proteção das mulheres que são vítimas dela neste período.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. Atenção você, mulher, que está sofrendo algum tipo de violência doméstica. Foi publicada a Lei 14.022 para conter o aumento de violência doméstica durante a pandemia. A nova lei determina que os órgãos de atendimento às vítimas de violência doméstica deverão funcionar ininterruptamente em todo o país. A lei define como de natureza urgente todos os processos tratando de casos de violência doméstica durante a pandemia. O atendimento online deverá garantir que as denúncias possam ser feitas por aparelho celular ou computador. As autoridades poderão adotar medidas protetivas urgentes na forma online, nos casos em que o agressor tenha que ser afastado imediatamente do lar ou do local de convivência com a vítima. O poder público deverá promover campanha informativa de prevenção à violência e de acesso a esses mecanismos de denúncia. Devem ser repassadas com urgência todas as denúncias recebidas pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, e pelo Serviço de Proteção a Crianças e Adolescentes, o Disque 100.
Atitude Consumidor.
Engasgar é uma situação em que todos estão sujeitos a passar, principalmente durante as refeições. Mas você sabe o que fazer quando isso acontecer? Na coluna E Agora de hoje, você vai descobrir.
E agora?
Durante o almoço, uma pessoa se engasgou e começou a fazer sinais de que não estava conseguindo respirar. E agora?
O momento é delicado, então a primeira atitude é manter a calma, porque possivelmente essa pessoa vai precisar da sua ajuda para desengasgar. Se o engasgamento for leve, oriente a pessoa a tossir com força algumas vezes. Outra opção é você dar tapas leves no meio das costas, no sentido de baixo para cima. Porém, se essas medidas forem tomadas e não funcionarem, ligue imediatamente no 193 e solicite socorro. O SEAT irá deslocar até sua casa para ajudá-lo. Enquanto espera esse apoio, levante a pessoa e se posicione atrás dela. Abrace o tronco com os dois braços. Feche um dos punhos sobre a boca do estômago e coloque a outra mão por cima. Nessa posição, você fará uma força contra o estômago da pessoa. O movimento deve ser para dentro e para cima, como se fosse uma vírgula. Isso faz com que o pulmão solte ar de forma rápida e o objeto do engasgo saia da garganta, liberando a respiração. Essa manobra é chamada manobra de Heimlich e utilizada também pelo Corpo de Bombeiros. Se as vias aéreas continuarem obstruídas, ou seja, a pessoa não conseguir respirar, tossir e vier a desmaiar, realize massagem cardíaca até a chegada do socorro. Eu sou a Tenente Camila do Corpo de Bombeiros do Paraná e na próxima semana eu trago mais dicas.
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Um casal do Sudoeste Paranaense lançou uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos necessários para a aplicação de um medicamento no filho, o Valentim. O menino é portador de uma doença rara e o tratamento só é feito nos Estados Unidos. Quem conta esta história é o repórter Rodrigo Esquive.
Marcos e Leila, os pais de Valentim, um bebê de 8 meses, estão em uma corrida contra o tempo. O casal organizou uma campanha online para arrecadar mais de 9 milhões de reais para pagar o tratamento do filho que sofre de uma doença genética rara. Porém, o medicamento precisa ser aplicado antes de Valentim completar 2 anos. O menino foi diagnosticado com AMI no 6º mês de vida. A sigla significa atrofia muscular espinhal, uma doença neurodegenerativa rara, genética e muito grave, que se caracteriza por fraqueza muscular, levando à atrofia dos músculos. A família mora em Marmeleiro, no Paraná, e Marcos conta que começou a desconfiar do problema depois que percebeu uma moleza no corpo do filho.
Até o 6º mês era um bebê assim, normal, mas era só um pouquinho mais molinho, né? Por isso que a gente começou a desconfiar. A gente já tem outros 2 meninos também, e até o momento eles são normais. Então a gente foi encaminhado aqui para Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, né, um hospital de referência nas doenças raras, com essa suspeita dessa doença. Então foi coletado um exame genético e ali constatou diagnóstico positivo para AME tipo 1.
Atualmente, o bebê já faz um tratamento com um medicamento disponibilizado pelo SUS. O Spinraza precisa ser aplicado a cada 4 meses por toda a vida. Porém, esta opção apenas barra o avanço da doença.
Mas é uma medicação, assim, até então, que só freia a doença. A perda que ele teve, ele não recupera mais. É, o Valentim, no momento, ele está usando o respirador permanente, 24 horas. Ele está mexendo bem pouquinho as perninhas e mexe um pouquinho as mãos. Sem esse tratamento, leva a criança com a piora gradativa, somente os olhos.
Os pais de Valentim buscam um medicamento mais efetivo. A resposta seria uma terapia genética, porém, esse tratamento só é feito nos Estados Unidos e custa mais de 9 milhões de reais. Conforme detalha Marcos, o tratamento necessitaria de apenas uma aplicação durante toda a vida, diretamente na corrente sanguínea, e provocaria uma mudança no código genético do paciente, que salvaria sua vida.
É um vírus que vai ser injetado na criança, e esse vírus vai modificar o código genético dele, e ele vai começar a produzir a proteína que ele não produz, que é a proteína que as células motoras se alimentam. Então, é uma corrida contra o tempo, porque ele só pode tomar essa medicação até os seus 2 aninhos.
Para arrecadar os recursos necessários para a terapia genética, Marcos e Leila decidiram organizar a campanha online. É possível depositar doações diretamente nas contas bancárias do casal ou diretamente por um site de vaquinhas. Para mais informações, acesse as redes sociais da campanha, @AmeValentim. Repórter Rodrigo Esquive.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Se cuide, bom fim de semana e até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.